Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. Raiava uma formosa madrugada. Os primeiros vislumbres desmaiavam no céu odenzudo a doentes dos trópicos. E para as bandas do nascente, já estampavam-se os toques de lãs e cintilis de lãs da safira. A frescura deliciosa das manhãs serenas do sertão no tempo do inverno derramava-se pela terra, como se a luz celeste que despontava trouxesse da mansão etétera um eflúvio de bem-aventurança. A Uiticica, assim como em geral as vivendas campestres, despertava sempre aos primeiros anúncios do dia, e a labutação jornaleira começava ali ainda com o escuro. Nesse dia, porém, madrugara mais que de costume. Quando o sino da capela bateu as matinas, e segundo uma usança militar observada nesta e em outras fazendas, com os rufos do tambor e os clangores da trombeta, soou o toque da alvorada, já havia na verdade rumor e agitação, especialmente para o lado da cavalariça. A luz das bugias e candeia interior avermelhava os vidros das janelas, e por esses painéis esclarecidos passavam a sombra das pessoas que moviam-se pressurosas das asas dentro da vasta habitação. Pouco depois ouviu-se no terreiro tropeou de animais de sela, que os pajens para lhe conduziam à destra. Ao clarão dos archotes, podia-se distinguir o vulto do Agrela e dos homens da escolta. Abriu-se a porta principal da casa e apareceu no patamar o capitão-mor com a família. As senhoras montaram rapidamente, servindo-lhes de escabelo o degrau da escada, e a comitiva partiu a marcha batida. Os cavalos aspiram ruidosamente as emanações do campo e soltam os breves e alegres nitridos, que são o riso de contentamento do brioso animal. Ao estrepe do passo cadenciado, os passarinhos adorindos ainda, inevitados e batem as asas num voo brusco. Adiante vão Flor e Alina. Seguem-se Dona Genoveva com o Capitão Mor e logo após o Padre Teles, e o Agrela à frente de uma escolta menor da que sempre acompanhava o fazendeiro em suas jornadas. Ao chegarem à vase, saiu-lhes ao encontro Arnaldo, que também incorporou-se à comitiva, tomando lugar à esquerda do Agrela, depois de saudar ao fazendeiro e família. Já o crepúsculo da manhã começava a bolhar as formas indecisas das árvores, que todavia ainda flutuavam pela várzea como visões notribuçadas em alvos crepes. Dona Genoveva e as moças, vestidas de amazonas, com seus roupões de fino droguete guarnecido de alamares, tranjavam com o mesmo, senão maior, luxo e primor das fidalgas de Lisboa, pois naquele tempo era sobretudo nas casas dos opulentos os fazendeiros do interior que se encontravam o fausto e os regalos da vida. O capitão Mória, como a Agrela e Arnaldo, vestido a sertaneja, todo de couro, da cabeça aos pés, empunhava como eles, à guisa de lança, uma guilhada, que chamam hoje vara de ferrão, e cujo conto apoiava no peito do pé, trazia também preso ao arção da sela o laço de relho trançado. O traje do fazendeiro distinguia-se dos outros pela riqueza. Era de uma camurça finíssima, preparada de pele de veado, e toda ela bordada de lavores e debuchos elegantes. A veste, o gibão e as luvas tinham os dons de ouro cinzelado, e eram do mesmo metal e do mesmo gosto, o broche que prendia a aba revirada do chapéu e as fivelas dos calções ou perneiras. A guilhada também fazia diferença das outras. A haste cuidadosamente polida tinha o lustre de um verniz escarlate usado pelos índios. O conto era de prata, como a ponteira, onde engastava o ferrão. Todavia Arnaldo não trocaria por esta sua vara de craúba, que ele com uma ponta da faca naviou nas horas de repouso coberto de toscos desenhos, onde talvez escrevera a história de sua vida. Cada uma daquelas miniaturas era uma cena do grande drama do deserto. Nesse dia o moço sertanejo tinha juntado as suas armas habituais, que eram a faca de ponta e a larga katana, um par de pistolas que levava a cinta por dentro do gibão, e o bacamarte que herdara do pai. Sua fisionomia revelava a múltipla e intensa, enquanto seu olhar rápido escrutava os arredores, seu ouvido atento colheu o menor rumor da floresta. Havia naquela época entre os abastados criadores da província essa bizarria de se vestirem de couro à sertaneja e associarem-se assim em primeiro recreio às lidas dos vaqueiros, cujo ofício desta arte enobreciam. Nisso não faziam senão imitar os castelões e fidalgos da Europa que também se trajavam de monteiros, a moda rústica, para ir à caça. O sertão do norte oferecia então os ricos fazendeiros um tanto como ocupação a das correrias de lobos e outros animais daninhos, em que se empregava a atividade dos nobres no reino. Eram as vaquejadas do gado barbatão, que se reproduzia com espantosa fecundidade por aqueles ubérrimos campos ainda despovoado. Durante a seca, as boiadas refugiavam-se nas serras e escondiam-se pelas lapas e grotas, onde passavam os rigores da estação ardente que abrasa a recha. Com a volta do inverno, logo que as vargens cobrem-se de verdes riços de panasco e mimosos, saiu o gado silvestre das bibocas onde buscar abrigo e derramava-se pelos os sertões. Antes da grande seca de 1793, foi tal a abundância do gado selvagem em todo o sertão do norte que, segundo o testemunho de Arruda Câmara, entrava nas obrigações do vaqueiro a tarefa de extingui-lo, para não desencaminhar as boiadas mansas que andavam soltas pelos pastos. O primeiro mês, deixavam-no tranquilo a refazer-se e engordar. Nem era preciso mais, tão forte a seiva desses pastos, saturados do sal que ali deixaram as águas do oceano, quando cobriram toda a vastíssima região. Ao cabo daquele tempo, entravam as correrias dos fazendeiros, e também a dos vagabundos que viviam nômades pelo sertão. Era uma dessas montearias ou vaquejadas que naquela madrugada saiu com a Capitão Mor. E a presença de sua família indicava ainda um traço de semelhança entre os nossos costumes sertanejos daquela época e as tradições da nobreza europeia. Como as castelãs de Alenmar, as nossas gentis fazendeiras tomavam parte nesses jogos fidalgos e animavam com sua graça o ardor e os brios dos campeões. Quem observasse naquele instante faziam esquivundesquipar seus jinetes à frente da comitiva, notaria sem dúvida o contraste da afoiteza e galhardia que mostravam em seu gesto, com o recato e meiguice do trato familiar e íntimo. Nas destemidas cavaleiras que afrontavam sorrindo os tropeços do caminho, e saltavam por cima de um tronco derrebado ou de barrancos e atoleiros, não reconhecesse, disse certo, Dona Genoveva, a mododesta e a boiúa caseira, e as duas meninas tão mimosas. São assim as filhas do sertão. Eu ainda as conheci de tempos bem próximos àqueles, suas tradições recentes ainda embalaram meu berço. Esposas carinhosas e submissas, filhas meigas e tímidas, no interior da casa e no seio da família, quando era preciso davam exemplo de uma bravura e arrojo que subiam ao heroísmo. A ideia da montaria tinha partido do dono Bargado, o capitão Marcos Fragoso, que por uma carta muito cortês mandara convidar o seu poderoso vizinho e a família. O primeiro impulso do Capitão Mor foi recusar o convite, com a ideia que lhe fazia de sua importância e da posição que tinha naquele sertão sujeito à sua vontade omnipotente, aceitando favores de outrem. A generosidade era um direito seu. Ele a dispensava quando lhe aprovesse, mas não a recebia. Como os antigos reis, esse potentado não reconhecia igual dentro de seus domínios. Todos os moradores, pobres ou ricos, de Quixeramobim, ele os considerava como seus vassalos. Com muito jeito conseguiu Dona Genoveva perder o marido da conveniência de fazer uma exceção daquela vez, a fim de que ela e sua filha melhor conhecessem o Marcos Fragoso antes de ajustar-se o casamento. Campelo consentiu afinal, mas recomendou à mulher que observasse bem os aprestos do convívio, a fim de cedê-los em um festinho para o qual se propunha a convidar o vizinho e seus hóspedes. Do outro lado da várzea, ao entrar no tabuleiro, havia à borda do caminho um casebre de emboço coberto de palha. Ao avistar essa habitação isolada, o capitão Mor que investigava com o olhar de Dom Onhores por onde ia passando, observou-se atento. A grela, disse estacando o russo e apontando para o teto da casa. O ajudante, seguindo a direção indicada, aproximou-se da cabana e examinou o topo da canaúba que servia de cumieira. Cortada de fresco, perguntou um Campelo. Não há uma semana, respondeu o ajudante. Traga já o atrevido à nossa presença, grela. O ajudante imediatamente deu ordem a um agente da escolta e foi descobrir o dono do casebre numa roriça de mandioca, a poucas braças de distância. O homem vinha-se. Como te chamas? Perguntou o fazendeiro. José Venâncio. Para respeitar e servir ao Sr. Picantão Mor. José Venâncio, quem te deu licença de cortar aquela carnaúba? Saberá o Sr. Capitão Mor que eu não corte nas terras de Oiticica, mas lá na várzea do Milhar. A ordem que demos, José Venâncio, é de não cortar carnaúba em qualquer parte deste sertão. Eu não sabia cercar Capitão Mor, pois não seria capaz de desobedecer a vossa senhoria. Era preciso que estivesse doido. Acha que ele não sabia, grela? Perguntou o Campelo a seu ajudante. O José Venâncio veio morar para estas bandas há pouco tempo e tem se portado bem. Entendeu mal a ordem, mas não obrou com malícia. Por esta vez, e atender a informação do nosso ajudante, ficas perdoado, mas não caias noutra, José Venâncio. Juro ser capitão mor. A carnaúba é um presente do céu. É ela que na seca dá sombra ao gado e conserva a frescura da terra. Quem corta uma carnaúba ofende Deus, nosso Senhor, e nós não podemos deixar sem estigrigo tão feio pecado. Vá em paz, José Venâncio. O matuto curvou de leve o joelho, fazendo submissa reverência ao capitão mor, que prosseguiu no meio de sua comitiva. Durante essa curta demora ocorreu um incidente no grupo das senhoras. Dona Flor, que havia parado perto de uma tuceira de carnaúba, descobriu a umbela de uma trepadeira, aberta naquele instante, e aproximou-se para colhê-la, mas não pôde alcançar o pâmpano que ficava muito alto e entrelaçado com os talos da palmeira. Ajuda-me, Alina. Você vai ferir-se, Flor, exclamou a companheira. Medrosa, tornou a donzela, cedendo de seu intento. A orvalhada da noite, de que estavam cobertas as folhas, a tinha borifado. Ficara encantadora assim, com os cabelos salpicados de aljúfares. De longe ainda lançou a Flor os olhos cobiçosos e insensivelmente volveu-os na direção de Arnaldo, com insistência. O sertanejo, que de parte acompanhava os movimentos de Flor, surpreendido por seu olhar, ergueu a cabeça com um gesto de revolta. A donzela voltou-se com uma dignidade fria e desdenhosa para um homem da escolta. Apanhe aquela Flor, Xavier. Antes que os outros ouvissem a ordem, já Arnaldo arremessar o cavalo à touça de carnaúbas e colhia a Flor que veio apresentar à donzela. Obrigá ela, e deu a Flor à Lina. A posição de Arnaldo na fazenda tinha se esmoificado de certo modo desde a tarde do aparecimento da Bonina, 15 dias antes. É isso que explicava sua presença ali, naquele momento, reunido à comitiva. O capitão Mor, no dia seguinte, o tinha declarado vaqueiro-geral de suas fazendas, e todos o consideravam como tal, e o tratavam nessa conformidade, exceto ele próprio, que fazia suas reservas. O rasgo do fazendeiro naquela tarde, se a todos admirou, a ele o comovera profundamente. Depois de sua desobediência, só uma graça especial podia mover o ânimo do capitão Mor em seu favor. O campelo não era cruel, como outros muitos potentados do sertão, mas o seu rigor em manter o respeito à sua autoridade tornara-se proverbial. Nesse ponto mostrava-se inflexível. Referiam-se como exemplo casos de indivíduos a que ele mandara buscar aos confins do Piauí as matas da Bahia, onde se haviam refugiado, para castigá-los do desacato cometido contra sua pessoa, passando pela frente da oiticica sem tirar o chapéu, ou pronunciando o seu nome sem devida reverência do tratamento e título. Eram faltas estas que ele não perdoava, nem esquecia. Embora decorressem anos, tendo notícia do culpado, despachavam uma escolta para prendê-lo, onde quer que estivesse. Satisfeito, porém, o seu orgulho, aplacava-se de todo a ira, assim a maior parte das vezes o castigo não passava de um ato de submissão e quando muito de uma prova expiatória. Obrigava o atrevido a pedir-lhe perdão de joelhos, ou mandava amarrá-lo ao moirão um dia inteiro. Que sabia destes fatos e conhecia a severidade do capitão Mor, julgava-se banido da oiticica para sempre, pois não lhe consentia o gênio cefalgênio contrição da culpa e pedir perdão da desobediência. Mas essa índole altiva que nenhuma consideração, nem mesmo o amor de Dona Flor conseguia dobrar, não resistiu ao rasgo de generosidade do velho. O caráter de Arnaldo tinha este traço especial. Zeloso de sua independência e de extrema suscetibilidade nesse ponto, a menor aspereza, qualquer gesto imperativo, bastava para revoltar-lhe os brios e torná-lo arrogante, como acontecera na mesma noite do aparecimento da Bonina, quando ofendido pela repreensão de Dona Flor, lançara ao fogo o mimo da donzela. Por outro lado, também o coração indomável era de cera para os sentimentos afetuosos. Uma demonstração de amizade, um afago, obteria dele sacrifícios a que nenhum poder humano teria forças de o compelir jamais. Por isso, depois do que acontecera, não teve ânimo de contrariar de novo e tão proximamente o desejo do capitão Mor. Prestou-se a desempenhar por algum tempo o emprego de vaqueiro, do qual afastavam seus instintos de liberdade, os gritos de sua vida nômade, e mais que tudo uma repugnância invencível de servir qualquer homem por obrigação e salário. O vaqueiro não entra na classe dos servidores estipendiados, é quase um sócio, interessado nos frutos da propriedade confiada à sua diligência e guarda. Essa circunstância levou Arnaldo a condescender por enquanto com a vontade do Capitão Mor. Fosse outro emprego, que apesar da disposição de seu ânimo, não o aceitaria por uma hora. É de presumir que mais tarde se revele a causa oculta desta repugnância do sertanejo. Talvez a inspire o mesmo sentimento que em todas as ocasiões e ainda mais durante o passeio, o conservava redio da comitiva, como uma pessoa estranha à família. Onde ficou o capitão Fragoso de esperar-nos, dona Genoveva? Pernapitão mora a mulher. Ouviu, a grela, vomitando seu fazenleiro e garrafa falar ao ajudante por cima do ombro. Ouvi, ser capitão mor, é daqui a meia légua.